Agora são 11 horas 34 minutos e na nossa série de entrevistas com os senadores do Estado, já entrevistamos o senador Álvaro Dias e hoje é o senador Oriovisto Guimarães, também do Podemos. Ele está aqui com a gente, você pode acompanhar essa conversa pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também você pode acompanhar essa conversa pela nossa plataforma no YouTube. Antes de mais nada, senador, bom dia!
Bom dia, Gilson. Um prazer estar aí com você e com todos os ouvintes da CBN de Maringá.
Senador, a gente viveu o ano de 2021 gerenciando pandemia, gerenciando ações do governo e o Congresso no centro disso. E o Senado, né? Vamos chamar aí da Câmara Alta do Parlamento, teve às vezes momentos decisivos que até contrariaram a Câmara de Deputados, discussões e debates em relação à gestão da Covid, teve até uma CPI, e também em relação às próprias ações do governo e medidas. Como é que o senhor avalia esse ano de 2021, o papel do Senado, do Congresso, de uma forma geral?
Olha, primeiro, Gilson, deixe-me te dizer, o papel de um senador, e eu quero muito explicar isso aos nossos ouvintes, são basicamente dois. Um papel é representar os interesses do Estado do Paraná, lá. Esse é o papel mais simples, mais fácil. Tudo que o governador Ratinho quis, tanto eu, como Álvaro Dias, como Flávio Arns, conseguimos. Conseguimos, não existe mais briga entre senadores e governo do Estado. Então, nesse sentido, as coisas foram muito boas para o Estado do Paraná. Tudo que o governo quis, contou com o nosso apoio e nós fizemos sem maiores problemas. Bom, mas esse é um papel do senador. O outro papel são as grandes questões nacionais, as questões brasileiras. A gente não pode esquecer que o Paraná faz parte do Brasil. Então, quando você defende o Brasil, você está defendendo o Estado do Paraná também. Porque é óbvio, nós estamos todos no mesmo barco. Se o Brasil vai bem, a tendência é que o Paraná vá bem. E se o Brasil vai mal, isso vai, obviamente, bater aqui no Estado e vai prejudicar o Estado também. Então, a maior parte do tempo a gente usa nas questões nacionais. Orçamento, tentativa de quebra de gasto, propostas de novos projetos que podem mudar esse país. Eu tenho várias propostas que eu fiz esse ano. Só para você ter uma ideia, eu fiz mais de 300 reuniões esse ano. E só de propostas legislativas em tramitação, eu propus 22 propostas diferentes, que eu posso dar um apanhado geral delas. Dei 63 pareceres sobre projetos de outros, participo de 5 comissões. Participei de todas as sessões plenárias, não faltei nenhuma. Então, embora apareça pouco aqui no Estado, o trabalho é grande. E por que que aparece pouco? Porque normalmente o que é notícia é quando o avião cai, né? Quando o avião decola e aterriza, não sai na primeira página do jornal. Então, como os senadores hoje do Paraná não brigam com o governador, nós não somos notícia. Mas o trabalho é enorme, trabalha-se muito. Para você ter uma ideia, eu participei de 207 votações de matérias importantes. Cada uma dessas matérias, você tem que estudar aquilo que você vai votar. Se você não souber do que você está votando, você não está correspondendo ao voto que te deram. Tudo isso é bastante trabalhoso. Foi um ano muito trabalhado, muito interessante, com vários problemas da economia, com vários problemas da Covid, quebra de teto de gasto, PEC dos precatórios, um monte de confusão que vocês noticiaram. Mas eu estou à disposição para a gente entrar em detalhes.
Eu queria entrar em um detalhe, senador, que eu acho importante. A gente sabe que a relação do governo federal com o Congresso foi em determinados momentos de amor e ódio. Mais amor na Câmara de Deputados, um pouco mais de ódio no Senado, né? Com mais dureza por parte dos senadores. E o partido do senhor é um partido que tem uma postura de uma crítica ponderada ao governo, muitas vezes, né? O senhor considera que a gestão da pandemia em relação ao governo federal e o papel que os governadores de Estado tiveram, o senhor até elogiou a conduta do governador, o senhor considera que o Senado sempre esteve afinado com o governo. Como é que se administrou por parte do Poder Executivo e essa relação com o Poder Executivo, nesse momento que a gente está atravessando?
Olha, o meu partido não é um partido de oposição ao governo Bolsonaro. e não é um partido de apoio ao governo Bolsonaro. Nós temos uma posição independente. Tudo que o governo manda para o Senado, que nós acreditamos que vai ser bom para o Brasil, nós apoiamos. A maior parte das coisas que o Bolsonaro propôs, eu votei a favor, sem nenhum problema. Não tenho cargos no governo federal, não quero nada do governo federal, eu quero ajudar o Brasil. Aquilo que for bom, a gente aprova. E aquilo que for ruim, a gente vota contra, denuncia e tenta mudar. Especificamente sobre a pandemia, a condução do governo federal com relação à pandemia foi muito ruim, não é? Desacreditar a vacina, enfim, essas coisas todas que foram feitas, as declarações do presidente sobre a pandemia foram muito infelizes, não é? O governo federal não agiu bem. Olha, só para você ter uma ideia, quantas vezes nós trocamos de ministro da saúde nessa pandemia? 4 vezes. É como numa guerra você trocar o general comandante 4 vezes. É complicado. Agora, o último comunicado ainda do Queiroga, dizendo que cloroquina é bom e que vacina não presta. Meu Deus do céu, em que país nós vivemos, em que mundo nós estamos, não é? Então, esse tipo de coisa, é claro que a gente critica e critica muito. Nem estou responsabilizando o presidente Bolsonaro por essa declaração. Quem fez essa declaração não foi ele, foi o Queiroga, foi o ministro da Saúde dele. Tá? Se é a orientação dele ou não, eu não sei. Mas, enfim, Paulo Guedes, eu gosto muito do Paulo Guedes na área econômica. Normalmente eu apoio as ideias do Paulo Guedes. Esse ano eu tive que discordar frontalmente dele. Essa quebra do teto de gastos, esse calote dos precatórios, isso não era necessário. Só fizeram isso, Gilson, para fazer aquelas emendas do relator, aquele orçamento secreto, quase 30 bilhões para deputados de emendas, e para senadores também. Quero dizer que esse idiota que vos fala não ganhou um tostão, tá? Não trouxe um tostão. Não quero esse tipo de dinheiro. Acho que o orçamento tem que ser transparente, não pode ser secreto. Então é claro que tem coisas que a gente se opõe e tem coisas que a gente aplaude.
Agora, senador, vamos falar bem rapidinho, eu estou com o meu tempo muito apertado, mas eu não podia deixar de falar disso. Esse é um ano de eleição. O seu partido, que envolve inclusive os 3 senadores do Estado, Flávio Arnes, Álvaro Dias e o senhor, tem aí um pré-candidato, que é Sérgio Moro, mas a gente está numa discussão aí em relação à União Brasil, que quer trazer Moro para o partido. Inclusive, existe a discussão de Moro se lançar ou não, né, pelo Podemos. E existe também, dentro do partido, o governo de Estado. Numa conversa com o senador Álvaro Dias, que agora é o presidente do Podemos, falou que há uma tendência a apoiar a reeleição de Ratinho Júnior. Queria que o senhor fizesse um resumo sobre isso, o seu posicionamento em relação a esse contexto eleitoral.
Resumo. Apoiar a reeleição de Ratinho Júnior, ok. Eu gosto dessa ideia, acho que ele vai muito bem, é jovem, fez um ótimo governo, e sim, eu defendo essa ideia dentro do Podemos. Um outro aspecto que você fala sobre a candidatura Moro. Sempre fui um entusiasta da candidatura Moro, defendi essa candidatura todo o tempo. Ele é pré-candidato, nós não temos candidato ainda. Obviamente que o Podemos sozinho não consegue eleger o Moro, nem dá condições para ele disputar uma eleição como essa que vai ser. A aliança, bom, por que eu digo isso? Porque o Podemos é um partido pequeno. Ele tem 8 ou 9 senadores, mas tem meia dúzia de deputados e a verba dele do fundo eleitoral é muito pequena. União Brasil, pra você ter uma ideia, tem, sei lá, 10 vezes mais dinheiro do que o Podemos. Tem muito mais tempo de rádio e televisão, tem 30 deputados, é um partido enorme. E o Moro precisa de estrutura para realmente competir com possibilidades. Nós não temos um projeto de partido, eu pelo menos não tenho, eu não morro de amores por nenhum partido, nem pelo meu. Então o que eu quero é que o Brasil tenha uma opção. Eu acho que o Sérgio Moro é uma opção. Se para isso for preciso que ele vá para a União Brasil, que vá, terá meu apoio igual, não tem problema nenhum. Se ele resolver ficar no Podemos e a União Brasil indicar o vice-presidente, também está ótimo. Mas isso é uma decisão que vai caber ao Sérgio Moro. Eu, no lugar dele, pensaria muito, porque realmente, em termos de recursos financeiros, em termos de estrutura partidária, em termos de rádio, de tempo de rádio e televisão, União Brasil tem muito mais a oferecer para ele do que o Podemos.
Senador, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Eu sei que já estamos aí quase no final de janeiro, mas feliz ano novo para o senhor.
Muito obrigado para você também. Um grande abraço.
Conversei com o senador Orevisto Guimarães, do Podemos. Falamos aí sobre o ano de 2021, pandemia, Congresso, relação com o Poder Executivo e falamos das eleições deste ano, a relação entre o Partido Podemos e a candidatura ou pré-candidatura de Sérgio Moro e também em relação ao governo do Estado.